Muito boa tarde. Vamos conhecer os títulos das notícias às 3, edição do jornalista Vítor Moreira, que se junta a nós em direto nesta emissão do Dia dos Namorados. Olá, Vítor, boa tarde.
Olá, boa tarde. Anabela Freitas nega que haja já um projeto concluído para a intervenção na Várzea Grande. No dia 1 de março, adegas do Conselho de Tomar promovem dia de porta aberta. Cidadão queixa-se da falta de estacionamento na Rua dos Arcos e critica PSP e Presidente da Assembleia Municipal. Fechamos com a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Quanto ao tempo para esta terça-feira, vamos ter céu geralmente muito nublado, chuva ou aguaceiros em especial no litoral e que serão de neve acima dos 1.200 metros, subindo gradualmente a cota para 1.800. Vamos ter condições favoráveis à ocorrência de trovoada e de granizo, vento fraco a moderado do quadrante sul, superando por vezes moderado a forte nas terras altas. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, 17 graus para Tomar. Quanto às capitais de distrito, vamos ter máxima de 17 também para Leiria e Santarém, 16 graus para Lisboa, 15 para Coimbra, 14 para Castelo Branco e 13 para Porto Alegre. Avançamos com as notícias à uma, edição do jornalista Vítor Melenas.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio M, em Tomar, 98 e 92 FM.
No dia de São Valentim, o amor anda no ar e o restaurante Lodes vai presentear todos os namorados com uma noite mágica. Na sala buffet, aperitivos, entrada, jantar livre, bebidas, café e música ao vivo com os guardiões do palco. Na sala VIP, aperitivos, degustação de São Valentim, bebidas, café e música ao vivo com o Cândido Godinho. Na sala lounge, aperitivos, entradas, jantar buffet, bebidas, café e ecrã gigante com a Benfica TV. Reservas pelo 249-346-359. Restaurante Lodes, na Estrada da Serra, Tomar. A magia da surpresa de São Valentim.
As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. O presidente da autarquia Nabantina negou em público que haja já um projeto para a intervenção na Várzea Grande. A autarca, que falava no almoço convívio realizado pelo PS de Tomar no último sábado, referia-se aos projetos apresentados por dois jornais de Tomar que, na última semana, davam destaque ao assunto. Anabela Freitas, que referiu também um conjunto de outros projetos e intervenções a levar a cabo pelo município nos próximos tempos, confirmou, entretanto, que o projeto da Várzea está ainda em discussão e elaboração com o projetista, não havendo nesta fase qualquer proposta definitiva.
Eu, a semana passada, vi os dois jornais da cidade com grandes projetos da Várzea Grande a dizer que aquilo era o projeto da Câmara. Oh, meus senhores, nós não apresentámos projeto nenhum ainda. Nós estamos a negociar com o projetista. Portanto, aquilo que eu vi lá, é lá, pronto, foi alguém que se calhar nem sei onde é que foram buscar aquela informação. Achei piada, porque não tem nada a ver, devo-vos dizer, que aquilo que vem nos jornais nem tem nada a ver com aquilo que é o projeto que nós estamos a trabalhar. Quando nós fizermos a apresentação pública do projeto, vocês irão ver o que é que vai ser aquele projeto. Mas vamos intervir aí na Várzea Grande, vamos intervir em Palha-Vã. Em Palha-Vã, com dinheiros próprios, uma obra de 600 mil euros. 600 mil euros, com dinheiros próprios. Vamos intervir no Fórum Romano, aquela lixeira, que não tem outro termo, atrás do quartel dos bombeiros. Vamos intervir no quartel dos bombeiros, adquirimos equipamento para os bombeiros, vamos adquirir mais equipamento para os bombeiros, vamos intervir na sinagoga, vamos intervir em espaço urbano e, portanto, vamos dar aqui uma outra dimensão, vamos intervir na Nuno Alves, que é a entrada de Tomás. Aqui imagina a entrada que não vamos ter com aquela avenida toda requalificada e com a margem esquerda digna de uma margem de um rio, sem a comunidade cigana. E temos que nos deixar da pedra da calçada, que é importante. Temos que nos deixar da folha que cai, que também é importante as coisas estarem limpas, mas temos que projetar o Conselho de Tomar, não só a nível nacional, mas também no estrangeiro.
A autarca abordou também a questão do realojamento das famílias ciganas do Flecheiro, para recordar que a autarquia não faz qualquer discriminação nesta matéria, em particular na atribuição de habitação social, lamentando que haja maior reconhecimento deste facto fora do concelho do que dentro dele.
Engraçado que as políticas sociais que nós temos tido são reconhecidas a nível nacional, mas aqui não. Aqui não. Não fizemos nada. Olha, fizemos um concurso para a habitação social e isso pode não parecer nada. Mas é o cumprir daquilo que é a Constituição da República. E a Constituição da República diz que somos todos iguais. Não pode haver discriminação de género, de sexo ou de religião. Pela primeira vez foi feito um concurso para a habitação social em Tomar, onde todos, independentemente do género, da religião ou da etnia, puderam concorrer. Isto é socialista. É diferente do passado. É. Era para os amigos. Nós estamos cá para governar para todos. Foram já retiradas algumas famílias da comunidade cigana. Mas desengane-se se consiga resolver em 4 anos o que foi criado em 40 anos. Aquilo que nós dissemos, convém aqui também fazer um parênteses, aquilo que nós dissemos não foi que resolvíamos aquilo em 100 dias, é que apresentávamos uma solução em 100 dias. E apresentávamos uma solução. Solução essa que é lista. Não se pode tratar aquilo que é diferente daquela comunidade de forma igual. Alguns irão para bairros sociais, e já foram, as casas foram demolidas, porque saem, têm de ser demolidos. Outros irão para escolas que vão ser adaptadas à habitação social. Outros irão para a construção que nós vamos fazer. Mas há aqui uma outra questão. Quando concorrem ao concurso de habitação social, as casas são atribuídas independentemente da sua etnia. Portanto, se houver uma escola que esteja reabilitada para a habitação social, se no concurso, imediatamente a seguir, tiver alguém que não seja de etnia cigana, essa casa será para essa pessoa. Não há diferença.
Anabela Freitas e as questões da habitação social no concelho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta segunda-feira realizou-se a apresentação do Dia de Portas Abertas das Adegas do Concelho de Tomar, a promover 1 de março numa iniciativa da Câmara Municipal de Tomar e que conta com a participação da Quinta do Cavalinho, a Casal Martins, em Costa do Sobral, Casal das Freiras e também a Casa Agrícola Solar dos Luendros. A iniciativa insere-se no lançamento da segunda edição da Carta de Vinhos de Tomar e teve apresentação por parte do vereador Bruno Graça.
Tem uma componente de apresentação pública da segunda edição da Carta de Sabores Vinhos da região de Tomar, que será feita no dia 1 de março, portanto, para dar também relevância em termos de imprensa, fundamentalmente de imprensa, portanto, já que o dia 1 de março é um dia naturalmente que vai ser mediatado, portanto, vamos, aí entraram todos, portanto, há de facto esse documento onde estão presentes todos os produtores de vinho do nosso concelho, e há um outro evento que foi nesta base das discussões e nas reuniões que nós tivemos, que foi sugerido pelos próprios produtores, a partir de produtores, que é fazer o dia aberto, ou as portas abertas das adegas do concelho de Tomar, que vai decorrer no dia 1, e que melhor que eu, mas muito melhor que eu, os produtores saberão dizer em que é que consta e os objetivos que pretendem tirar dessa iniciativa. Digamos, o município disponibilizou-se para apoiar, para recolher essas ideias que, naturalmente, vindos das próprias pessoas que estão envolvidas neste negócio, naturalmente, sabem do que é que estão a falar e sabem do que é que necessitam para ampliar o seu campo de apresentação dos seus produtos.
Referência também para José Vidal, um dos produtores tomarenses, ele que propôs esta iniciativa aos restantes produtores do concelho e ao município e de que resultou então agora a sessão do dia de portas abertas, uma ação que se insere na defesa e promoção do setor, que vai também assim associar-se às comemorações do dia 1 de março, dia da cidade.
A Câmara Municipal e o Gabinete de Economia Local deram, de facto, um contributo que nos anima, digamos, a nos anima no dia-a-dia e a apanhar anos bons e anos maus. Mas, de facto, aquilo que é importante é agarrar estas oportunidades. E uma das formas que entendemos que poderia ser interessante era deixar que o setor também desse algum contributo a uma data que é histórica no Conselho, o dia 1 de março, o dia da fundação da cidade, do castelo, e acho que todos os setores da vida económica e social e cultural se devem unir ou, enfim, dar um pequeno contributo para que esse dia seja um dia grande. Nós, aquilo que poderemos oferecer é abrir as portas das nossas adegas. Em setembro elas são escancaradas e quem passa por lá vê, de facto, as coisas a funcionar, mas, enfim, é um bocado complicado. E à semelhança de que outras regiões fazem isso até. Fazem na altura das vinimas, fazem um dia de portas abertas, enfim, mas são sempre alturas um pouco complicadas. A nós pareceu-nos que era mais simpático, digamos, que o setor vitivinícola também desse o seu contributo aqui ao dia da cidade e do concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O estacionamento na Rua dos Arcos, ou a falta dele, voltou a merecer duras críticas de uma cidadã, neste caso em plena reunião de Câmara de Tomar, onde se queixou da atuação da Polícia de Segurança Pública, e ainda de José Pereira, o Presidente da Assembleia Municipal, por ainda não ter avançado com a formalização de uma comissão que possa avaliar a implementação do estacionamento tarifado na cidade. A cidadã em causa referia-se e queixava-se da falta de lugares para os comerciantes e respectivos fregueses, algo que tem afastado as pessoas daquela artéria. A munícipe diz que agora é obrigada a estacionar o seu automóvel na várzea grande, local que de noite não oferece segurança, até pelas fracas condições de visibilidade.
Vi que na rua a polícia sistematicamente a multar-nos. Vejo uma pessoa que não está aqui, que não gostaria de falar dela porque não está presente, gosto de falar das pessoas que estão presentes, dizer à frente de testemunhas que se pode considerar credíveis, que só marcava a reunião quando ela queria. É verdade, é o Presidente da Mesa, logo as pessoas são marcadas quando ele quer, não quando as pessoas necessitam. Pensem que quando cá estive, que ao dizerem que iam resolver esse assunto, que até que não fosse resolvido pusessem algo a tapar o sinal para que nós continuássemos a poder ter o nosso comércio e a nossa vida a continuar, nada disso foi cumprido. Vejo a nossa cidade a ir a degradar-se, não só por ali, mas por outros. Com o que está ali a passar, passa-se noutros sítios também. Vimos que era uma urgência tratar disso e que toda a gente concordou e que nada foi feito. Pergunto, um só elemento desta Câmara consegue ter poderio sobre todas as outras pessoas que estavam aqui? Vejo que ele, o julgar as pessoas, chegar ao ponto de dizer que aquela lá de baixo foi arremessada para a Câmara para falar. Será que eu sou assim uma pessoa que não tenho condições de pensar, tenha que ser mandada por outra pessoa falar aqui à Câmara? Não sei por quem, porque a nível de amizades, eu tenho amizades em todos os níveis de partidário, porque não tenho partido, como se chama, e tanto falo com o da direita, da esquerda, como da centro. Tenho amigos neles todos. Será que nós aqui somos bolas de arremesso? Somos tratados como míseras pessoas? O que é que nós somos aqui, nesta cidade?
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que uma coisa é a autarquia, a outra é a Assembleia Municipal. A eleita do Partido Socialista deixou alguns reparos à atuação da Assembleia, até mesmo pela demora na criação da referida comissão. Ainda assim, Anabela Freitas diz que os técnicos da Câmara estão disponíveis para reunir e avaliar o que for necessário. Até lá, a autarquia pode atuar na sinalização, ou seja, está em vista a permissão do estacionamento para não moradores da Rua dos Arcos, das 9 às 19 horas.
Há uma coisa em democracia que se chama separação de poderes.
Uma coisa é a Câmara, outra coisa é a Assembleia Municipal. Eu penso que a senhora até esteve na Assembleia Municipal, não foi? Exatamente. Pronto. E na Assembleia Municipal, e corrijam-me se eu estiver errada, na Assembleia Municipal onde a senhora esteve, foi deliberado criar uma comissão de acompanhamento para a questão do regulamento. Deixe-me também dizer-lhe que o regulamento que está em vigor não foi o regulamento que esta Câmara aprovou para mandar para a Assembleia, porque ele foi alterado na Assembleia. Não interessa. O que interessa é as coisas são como são e têm que se decidir. Pronto. Nessa Assembleia foi deliberada a constituição de uma comissão de acompanhamento, porque o regulamento precisa de ser revisto. Muitas coisas estão mal, outras estão bem e outras precisam de ser melhoradas. E, portanto, essa comissão ficou de ser criada. Eu penso que na última reunião, na última conferência de líderes, para marcar a Assembleia Municipal, agora de sexta-feira, esse assunto não foi abordado. Eu não pude estar na comissão, não pude estar nessa reunião, foi o vereador Hugo Cristóvão que esteve, esse assunto não foi abordado. A Câmara tem disponível, e já foi comunicado à Assembleia Municipal, temos disponíveis os nossos técnicos, contactámos inclusivamente já a PSP, no sentido de, assim que a comissão for criada, poder reunir com a comissão para, pronto, fazerem o que for necessário. Como este processo demorou algum tempo, a única coisa que nós aqui podemos atuar, em termos de Câmara, que está na nossa competência, é atuar na sinalização. E aquilo que foi feito, que está a decorrer o processo para a adjudicação dos sinais, nomeadamente na questão da Rua dos Arcos, que é aí que nós vamos atuar em matéria de sinalização, é que ele sabe que aquela rua, e abrir aqui um parênteses também, isto também foi alvo de reuniões com a Citofeba. Portanto, já reunimos, mas isso foi aqui da parte da Câmara. Okay? De ser permitido o estacionamento entre, penso que o estacionamento tarifado é entre as 9 e as 19, ser permitido o estacionamento tarifado no estacionamento da Rua dos Arcos, entre as 9 e as 19, ser permitido também o estacionamento para não moradores.
Rádio Web, a primeira a informar.
A CDU de Tomar promoveu, na noite da passada sexta-feira, como aqui referimos, a segunda tertúlia realizada pela coligação sobrinhada ao tema Que Estratégias para o Desenvolvimento Económico de Tomar, iniciativa que decorreu no Café Legenda Medieval, contou com as presenças de militantes e simpatizantes do partido, além de outras figuras públicas tomarenses. No decorrer da sessão foram abordadas questões tão diversas como a desertificação, o turismo, o património e a intervenção em medidas do município. Uma das participações da noite foi a de Joaquim Góis, o presidente da Associação Recreativa e Musical de Petreira, que fez na altura uma referência concreta àquilo que é, no seu entender, o potencial da Zona Oeste do Conselho de Tomar em termos ambientais, agrícolas e do turismo natureza assente no Rio Nadal.
Toda aquela região do Noroeste, nomeadamente envolve, dentro daquela região que envolve, além da Beira de Pereira, de Baixeira, Carregueiros, penso que tem muitas potencialidades em termos ambientais e em termos naturais para desenvolver atividade económica. Acho que provavelmente será o ouro ou a mais-valia desta região, é a parte natural e a parte ambiental. E o que é que isso? É isso que temos que ver em cada uma das regiões, o que é fundamental para depois trabalhar sobre isso. Nomeadamente, naquela região, penso que é parte do turismo de natureza, articulado com o turismo monumental da cidade, que será uma mais-valia. Portanto, de facto, é que todo aquele território com as margens do Rio Nadal tem umas enormes potencialidades. Não é por acaso que toda aquela região é considerada rede Natura. E não devemos entender isso como uma dificuldade, mas acho como uma oportunidade.
Durante o debate, Luís Antunes, autarca da CDU à frente da freguesia de Paial, referiu também algumas das potencialidades da sua freguesia, mas lamentava a falta de medidas de apoio e atuação concreta no terreno para conseguir tirar partido dessas potencialidades que se estendem por setores como o vinho, a agricultura e a pastorícia, ou ainda o barro para a cerâmica e artesanato, setores que já foram importantes na freguesia.
A mãe natureza deu-nos bastante água, deu-nos bons solos. Deu-nos bons solos, até que é bom barro para produzir tão bem a obra. A freguesia foi alta, de há centenas, chegou a ter alguns 4 ou 5 fornos que trabalhavam em cerâmica. Na minha em particular, chegámos a ter alguns 5 ou 6 oleiros, porque há 30 ou 40 anos tinha 5 ou 6 oleiros, faziam tudo e mais alguma coisa do barro. Neste momento tem um. Eu tinha um sonho, que era pôr jovens, junto desse homem, a aprender a andar carroça. Quem é que me apoia? Quem é que me ouve? É gritar para vocês. Eu tenho bons terrenos e para pastorismo. Portanto, pastagens, para o gado de caprino, para o gado de ovino. Dizem os agricultores, para quê? Para me oferecer uma tuta e meia, como eu disse lá e como eu digo aqui, que é a nossa linguagem, uma tuta e meia pelas suas carcaças, para eu querer despejar o leite e ninguém vem cá buscar o leite, seja das cabras, seja das ovelhas. É uma dificuldade terrível. O nosso bom vinho, que aí também eu tenho que dizer que temos uma cultura do que quer lá fora que é bom, e a gente não procuramos, às vezes, como produzimos a nossa região. Também aqui há uma crítica a fazer que é importante: educar o consumidor. Consumirmos aquilo que é nosso.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, quem me conhece ou tem acompanhado as minhas notas do dia, sabe que a minha intervenção pública se pauta pela positiva, pela apresentação de ideias e soluções para que acredito contribuírem para o desenvolvimento do nosso concelho e melhoria da qualidade de vida da população. No entanto, também não prescindo de intervenção crítica de forma construtiva, quando entendo que antes da solução há que encontrar a raiz do problema. Quando o nosso concelho se depara com situações difíceis, fruto da incapacidade de quem tem a responsabilidade de trabalhar para o desenvolvimento do concelho. Aproximamos do final do mandato autárquico e é cada vez mais evidente a diferença entre as promessas eleitorais da candidatura socialista em 2013 e a realidade de hoje, resultado da sua governação. Uma governação de coligação PS-CDU que, com o aproximado de eleições, parece ter os dias contados. Basta ouvir as declarações do vereador da CDU, Bruno Graça, para constatar a demarcação do Partido Socialista. Como se a CDU não tivesse sido corresponsável pelo município durante estes anos. O que, apesar de irónico, não deixa de ser compreensível. Afinal de contas, a infeliz realidade é que tomar, ao contrário das promessas de uma governação alternativa e de mudança, tem sido notícia pelas piores razões. Vejamos. Há cerca de uma semana foi tornado público o Índice de Transparência Municipal do ano 2016. Mais uma vez, o município de Tomar voltou a cair neste ranking. Caímos 48 lugares. O que quer dizer que Tomar ocupa hoje o lugar 195 a nível nacional no Índice de Transparência Municipal. Na nossa região, estamos apenas a 2 lugares do fundo da tabela. Isto é inadmissível. Numa altura em que tecnologicamente não existe qualquer razão para uma não disponibilização adequada da informação aos cidadãos, só pode ser falta de vontade política para tal. Ainda mais preocupante é verificar que nos parâmetros avaliados, Tomar tem pior desempenho no planeamento e na contratação pública. Como se não bastasse, dias depois foi também publicado o prazo médio de pagamento do último trimestre do ano passado. Ora, se o Índice de Transparência Municipal até pode parecer abstrato e com pouco impacto no dia-a-dia dos cidadãos, o mesmo não se passa com o prazo médio de pagamento. É por isso chocante que o município de Tomar tenha passado 362 dias em setembro para 634 dias em dezembro de 2016. Sim, ouviram bem, 634 dias que o município de Tomar leva a pagar aos seus fornecedores, às empresas locais e da região. Mais chocante é ainda quando comparamos com valores de 2013. O PSD deixou a Câmara Municipal de Tomar em setembro de 2013 com um prazo médio de pagamento de 135 dias. Passados 4 anos de governação socialista, temos hoje um aumento de quase 400%. Nada mal para quem na campanha eleitoral assumiu o compromisso de pagar a tempo e horas. Caros ouvintes, Tomar é hoje um município pouco transparente, em que os cidadãos têm menos acesso à informação e ao funcionamento da Câmara Municipal e que demora quase 2 anos a pagar às empresas. Vivemos hoje num concelho onde as pessoas contam cada vez menos e o tecido empresarial é desprezado. Passados 4 anos de governação, já é a altura do PS e da CDU assumir a sua falta de preparação e incompetência. Justificar os sucessivos insucessos com a gestão camarária anterior já não convence ninguém. Os tomarenses estão atentos e sabem o que querem para a nossa terra. Chegou o momento de voltarmos a confiar em quem gera os destinos do município. Chegou o momento de acreditar em Tomar.
Nota do dia, com Tiago Carrão no fecho das notícias. Ficamos então por aqui. Já sabe, estamos de volta quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.